Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 13. Depois da triste ocorrência da noite de sábado, Lúcia bem quisera mandar a Elias um bilhete, um simples recado mesmo, não para reatar relações culpáveis com seu antigo amante, seu coração repelia semelhante ideia, mas para explicar seu procedimento, pedir-lhe perdão e dizer-lhe um derradeiro e eterno adeus. Sempre rodeada de pessoas cercavam de cuidados às vezes importunos, não lhe era possível satisfazer esse desejo. Seu pai esmermeu zenudo de novo se reavivasse um sentimento que já supunha quase extinto, posto que tivesse toda a confiança na honestidade de sua filha. Contudo, à vista do estado de exaltação em que caíra sua imaginação enferma, julgou necessário observá-la com todo o cuidado e vigilância. Esta contínua obsessão ainda mais lhe irritava o espírito e aumentava os martírios do coração. Ser odiada, desprezada talvez por Elias sem deparar um meio de justificar-se para com ele e pedir-lhe perdão, era mais pungente das torturas que a atormentavam. Queria só poder lhe dizer: Elias, tens razão de me odiar, de me amaldiçoar mesmo, mas acredita-me, eu não sou culpada, um dia saberás tudo e estou certa que me perdoarás. Eu te amo ainda, te amarei sempre, mas o céu não quer que sejamos um do outro. Curvo-me à impiedade de meu destino, esperando que a morte em breve virá a pôr termo a meus martírios. Adeus. Seriam estas as últimas palavras que lhe dirigiria, e depois se devotaria inteira ao sacrifício que lhe era imposto. Mas nem isso, nem esse extremo consolo lhe era dado, e ainda mais penível se tornava sua situação, quando se lembrava que naquela fatal noite Elias apenas lhe relanceara um olhar sinistro e exprobrador. No dia em que fora preso Leonel, Lúcia inculcando-se restabelecida, levantou-se da cama, em que há dois dias jazia, mas achava-se ainda muito alquebrada para poder sair do quarto. Logo depois da cena da prisão, o major dirigiu-se ao quarto de sua filha. Minha filha, se ele reveste-te de paciência e de coragem, tenho mais um triste contratempo a anunciar-te.
Qual?
Não te aflijas, querida Lúcia. O golpe é bem sensível. Mas creio que mais para mim do que para ti. O negócio há de ser sabido imediatamente, e antes que outro te conte, quero que o saibas de minha própria boca. Então o que é meu pai? Pode falar sem susto. Eu já estou acostumada a ouvir más novas. Acabo de assistir a uma cena bem triste. Leonel, o teu Noah, acaba de ser preso aqui à porta de nossa casa. Sim, meu pai. Exclamou Luz, levantando tranho um brilho estranho nos olhos, que o pai tomou um novo acesso de delírio, e que não era mais do que um lampejo de uma alegria que quase se parecia com a loucura. Sim, continuou ela. O senhor Leoeson. E por quê, meu pai? Não sei ainda, mas sem dúvida pelo crime de moeda falsa, de que o acusava o pobre Elias. E ninguém acreditava. Meu Deus, como são as coisas deste mundo. E que se na minha, meu pai? Não há nada certo nem seguro neste mundo. Tranquei Elizabeth, minha filha, e dá graça ao céu que nos veio livrar talvez das garras de embusteiro, de um monstro. Foi para nós uma felicidade. Foi mesmo, meu pai, foi uma felicidade muito grande. Aquele homem, não sei por porquê, fazia-me medo. Uma antipatia invencível me arredava dele a... Foi como se me tirasse um peso de cima do coração, e como te resignavas a carte com ele. Era um sacrifício, meu pai. Sacrifício. Sim, meu pai, um sacrifício. Mas um sacrifício para sua felicidade e de minha irmã? Um sacrifício imposto pelo dever. Já não se lembra de assim o ter declarado. Lembro-me, Lúcia, mas faz se soubesse que tinhas tanta repugnância, muita. Muita repugnância? Se o seu ouvir, antes queria sofrer da sorte de misérias do que tornar para sempre desgraçada a minha filha. É verdade. Eu seria muito, muito desgraçada. E por que te não abrias comigo com toda a franqueza? À vista do que meu pai me falou, era meu dever calar-me e submeter-me. Ó boa e querida filha, e como teu coração adivinhava, e eu cego e cruel pai que eu era, te arrastando sem piedade para tão duro sacrifício. Perdoa-me, minha Lúcia, louco e desventurado pai que sou. Meu pai, esqueçamo-nos de tudo isso, agora só devemos nos alegrar e dar graças ao céu que tão há tempo nos veio livrar das mãos daquele homem que só queria a nossa perdição. Tens razão, minha filha, demos graças ao céu. Adeus, vai descansar. Ainda não estás boa e tens necessidade de repousar. Apenas o major saiu. Lúcia foi lançar-se de joelhos aos pés de um crucifixo que tinha pendurado à cabeceira do catre, e com todo o fervor de seu coração murmurou esta oração de graças. Ó meu Pai do céu, eu vos rendo infinitas graças pelo imenso benefício que acabais de fazer-me, livrando-me das ciladas e um malfeitor, que me queria arrojar no abismo da perdição e da desgraça. Eu bem sei que não merecia tão assinalado favor, mas vós sois bom, e tivestes piedade de mim. Mas lembrai-vos também do infeliz Elias. O pobre Elias tem direito de me querer mal. Só me falta o seu perdão.
Ah, Elias, quando souberes dito tudo, tu me perdoarás.
Mal e a Lúcia acabando aquela prece, que do trono onipotente e sensivelmente se desviando para a pessoa de seu amante, quando entrou Joana no quarto. Estava rezando, sinhazinha? Faz bem. O rezar alivia muito o coração da gente quando está aflito.
Estava sim, Joana, o que me queres?
Aqui está.
Está, disse a escrava apresentando-lhe um bilhete. Pelo sobrescrito, Lúcia logo conheceu que era de Elias. O coração pulou-lhe de alegria. Ainda uma vez voltou a Deus seu pensamento agradecido. Sem demora, abriu e leu o bilhete. Mas logo a primeira linha sua fronte se anuviou e o brilho de seus olhos se empanou de lágrimas. O bilhete dizia assim: Adeus-se-a. Adeus para sempre. Foste bastantemente leviana para me desprezares por um aventureiro desconhecido, só porque tem algum dinheiro e uma bela aparência. Praz ao céu que bem cedo não te arrependas, e que não venha a ser ele mesmo o algoz que me vingará de tua ingratidão. Vou para bem longe procurar reesquecer-me de ti, não sei se o conseguirei. Quando esta receberes, já estarei muito longe daqui.
Adeus.
Esqueça-te também de mim. Lúcia já esperava que naquela carta não poderiam vir senão queixas e exprobrações. Elias ignorava as circunstâncias fatais que a tinham forçado a dar o sim a Leonel. Tinha, pois, sobeja razão para a cula que ia queixar-se amargamente. Mas aquela partida repentina, aquela amarga de despedida para todo sempre, lhe dilaceravam o coração.
Ah, nunca mais vê-lo. Nunca mais poder se justificar para com ele, ela inocente vítima, que ia imolar-se em um sacrifício, que a mão de Deus acabava de afastar de cima de sua cabeça, ser condenada a viver odiada e desprezada pelo ente a quem mais amava no mundo.
Este pensamento continuamente a atormentava, e não podia perdoar a Elias a precipitada sofreguidão com que a condenava, e se animava a abandoná-la para sempre, sem ter-lhe ouvido uma palavra, agora que o destino parecia querer abrir-me de novo um caminho da esperança. Exclamava ela chorando. É preciso ter bem pouco amor para proceder assim. Eu não o condenaria tão de leve. De certo que ele não me ama como eu o amo. Entretanto, ainda uma vaga esperança alentava. Elias talvez chegasse a ter conhecimento, se é que já não tinha. Do sucesso que trouxe ou havia de trazer inevitavelmente, rompe o momento de seu contrato de casamento com Leonel. Se lhe tinha verdadeiro amor, havia por certo de arrepender-se da precipitada resolução que tomara de nunca mais vê-la, e voltaria. Se não fosse o amor, a curiosidade mesmo faria voltar, e quem sabe? Também desejo a vingança para ter o prazer de vê-la humilhada em razão do triste desfecho da projetada união. Fosse, porém, qual fosse o motivo que o trouxesse, ela só suspirava por vê-lo na bagagem. Não faltaria a ocasião de revelar-lhe tudo o que ocorrera, e o seu perdão era certo. Como já vimos, Lúcia não se enganara. A resolução desesperada de apenas tinha durado algumas horas. Mas antes que Lúcio soubesse, teve de passar ainda muitos dias de cruel incerteza e inquietação. Elias, em consequência dos profundos pesares e violentas comoções de espírito, porque havia passado durante aqueles dias, sofreu um novo e grave ataque de febre intermitente que tinha apanhado em sua volta do Sincorá. Ataque que o prostrou na cama por muitos dias. Não querendo incomodar nenhum dos habitantes da bagagem, contra os quais estava possuído do mais vivo e justo ressentimento, recolhera-se a um tosco e pobre ranchinho, separado cerca de um quarto do rio acima do grosso da povoação, onde era tratado por uma pobre parda velha, sua conhecida de Uberaba, que como tantos outros tinha mudado para a bagagem os seus penates. Elias conhecia e trazia consigo os medicamentos necessários para combater sua moléstia, e, portanto, dispensou o médico que a boa velha em vão instava que se chamasse. Graças a esse curativo e aos cuidados da caridosa enfermeira, no fim de 8 dias achava-se inteiramente fora de perigo. Durante essa forçada reclusão, as dores físicas o incomodavam menos do que as inquietações do espírito e as amarguras do coração. Lúcia não lhe saía do pensamento.
Nos sonhos delirosos da febre ela lhe aparecia, ora risonha e feliz ao lado de um esposo, amável e brilhante cavalheiro, e então lhe escapavam bramidos roucos de raiva e desespero, que pareciam despedaçar o peito. Ora via pobre envolta nos andrajos da miséria, mas pura, santa e sempre fiel à lembrança de seu amor, e então lágrimas doridas lhe rebentavam dos olhos, chorava e soluçava como uma criança. Sabia que com a prisão de Leonel achava-se desfeito o casamento de Lúcia, que o major estava arruinado, e que a miséria em breve prazo o esperava a ele e a toda a família. Esta consideração enchia de amargura, então mais que nunca maldizia um ínfame embusteiro que o iludira. Praguejava a sorte e blasfemava contra o céu. Na sua pobre cabana ninguém o vinha ver, porque ninguém o supunha ali, crendo todos, em razão do seu desaparecimento, que tinha saído da bagagem. Um dia disse-lhe a velha caseira, meu moço, você está aqui tão só, não tem com quem conversar, isto não está bom, não queres algum de seus amigos para entreter o tempo. Amigos? Minha velha, pelo amor de Deus, não me fale nos amigos da bagagem, quisera antes ver o rosto de Satanás. Não há por aí nenhuma viva alma com quem tenha vomado cacapora. Nenhuma, minha velha. Havia uma, um velho e pobre camarada. Em vão tenho perguntado por ele. Ninguém me dá notícias, nem sei se é vivo ou morto. E é só esse. Ainda há mais outra pessoa, e essa eu daria a minha vida para vê-la, ainda que fosse um insistente, mas ais é de mim. Essa não pode vir aqui. Vá vendo que é alguma moça bonita. É verdade? Buintuta, bonita como um anem pode me haver nenhuma. Mas, meu moço, e cê? Está muito doente para pensar agora em moças bonitas. Pense na Virgem Santíssima, que é quem lhe há de valer. Entretanto, se essa de quem falo me aparecesse agora aqui, estou certo que no mesmo instante o sararia. Então é mágica. É mais do que isso, é um anjo. Nesse caso não me canso em ir procura-la, porque é coisa que não existe mais neste mundo. Não te canses mesmo, minha velha, tu não a encontrarás, nem ela virá cá. Ela é do céu? Não pode descer a este inferno em que estou penando.